E a Cris chegou também. A única da Alemanha, né? Tá segurando onda ali. Bem, eu tô contando um pouco com as suas perguntas, né? Pode ser qualquer assunto. Aqui, ups, a máquina lavar vai fazer um pouco barulho. Nós precisamos até um novo assunto, talvez um novo ciclo, né? Se vocês têm uma ideia, talvez nós podemos voltar a repetir os pontos essenciais do Lojo. Né, tem umas pessoas novas e talvez a gente pode repetir um pouquinho.
Eu acho bem interessante, Galec, eu só estou um pouquinho fora, porque eu estou resolvendo umas coisas aqui, eu tive um vazamento, então estou resolvendo umas coisas aqui, mas é tudo que tu puder repetir aí, até dar um resultado nessa palestra que tu ministrasse ali, eu assisti, a palestra do ENAP.
Ah, tá. Uhum. Sim,
e
eu posso
assisti ali muito ego do entrevistador. Não sei se eu posso dizer isso, né? Mas
quem sabe o que foi isso?
É, foi bem forte ali o que eu senti, o que eu vi. Então, como é que fica essas coisas do ego quando a intenção do outro é a melhor possível? Mas o ego ali, ele fica mais alto, mas não é numa intenção negativa do outro, de maneira nenhuma. É que a outra pessoa, de repente, não ainda teve esse trabalho, né, dessa entrada, né, em si mesmo e de se questionar do ego, que é uma briga eterna. Tu sempre vai estar sempre, né, lutando, mas é lutando, né? Não sei se estou falando errado, quero que tu me corrijas, né? Mas tu vai estar sempre nessa luta, nessa
A gente
confronto, né?
pode ver,
Então,
sim, né?
eu acho uma coisa bem interessante essa questão do ego, assim. Eu acho que é uma coisa muito grande, não sei. E Dirk, se tu puder me enviar aquele contato de colônia do grupo de meditação aqui, eu te mandei no Whats agora, mas se tu puder me enviar, quando
Tá.
tiver tempo, quando ficar tranquilo, sem pressa.
Tá bom, tá
Mas
bom.
contato de colônia onde tu dá os cursos para ter aquelas aulas de meditação, que eu possa fazer contato com eles aqui, tá bom?
Em
Desculpa.
dezembro eu vou dar um curso online para eles, mas vai ser para a galera da Alemanha toda, né? Muito virado
Tá.
sobre a percepção e também sobre a prática individual, né? Quando você tem uma prática formal.
Eu gostaria
E
muito
muito
disso.
também virado para como lidar com obstáculos. Né?
Excelente.
Então, isso vai ser, eu acho que 15 de dezembro, meu dezembro.
Excelente. E se tu puder me mandar o contato do grupo para que eu faça contato, que a gente possa, de repente, fazer algumas meditações ali, ou online, alguma coisa
Tá
assim.
bom, tá bom. Vou.
Agradeço. Obrigada.
Tá bom, vou
Obrigada,
olhar.
Tirka.
Bem, então, a minha proposta seria que nós vamos ver novamente um pouco, repetir o Lojum, né, os pontos essenciais, que eu acho que seria um ciclo de ensinamento que é muito importante, que todos os mestres aconselharam, o Gendo Rinpoche e outros. Depois eu quero ver se vocês têm uma ideia, aqui em Brasília, se é possível de dar uma aula de meditação num lugar onde a gente não corre risco de espalhar ou pegar o COVID. Talvez num parque, embaixo de uma sombra, com distanciamento, né, onde a gente pode oferecer algo para para a cidade, né. Depois, né, podemos ver lá com o pessoal de Brasília se tem uma possibilidade que a gente faça encontros, mas assim, como distanciamento para não correr risco de, né, espalhar o vírus, mas também de ter um contato aqui, por exemplo, algumas pessoas no Urubu têm muito interesse de fazer uma coisa, né? Vamos ver se tem talvez um lugar onde a gente pode organizar. Bom? Bem, a primeira pessoa que falou que tem uma pergunta foi a Fé. Você quer dizer? Você quer escrever? Como que é? Deixa eu ver onde está.
Oi, Gélica.
Oi, tá tudo bom? Estou te ouvindo.
Oi, gente. É sobre o Rivosanti, o alfândega de fumaça. É, eu tô fazendo naquele rixô de porcelana que eu te mandei a foto.
Uhum.
E eu fiz com iogurte, açúcar, leite em pó e mel.
Uhum.
E eu reparei que se não fosse o iogurte, não ia sair fumaça, porque precisava de líquido. No lugar que eu fiz, precisava de ter alguma coisa líquida.
Uhum.
Mas ficou um cheiro muito forte de iogurte, né? E aí eu queria saber se eu posso fazer com água no lugar de iogurte, usando as outras coisas, menos iogurte, para ver se fica menos cheiro assim de leite, né? E se eu posso colocar camomila, a plantinha seca, né?
Uhum.
O chá.
Uhum.
E que mais coisa que eu posso colocar, assim, eu tô meio sem ideia, tô com medo de errar. Aí eu tô botando pouca coisa.
É, tipo um remédio, pode ser um remédio homeopático, ou quer dizer, talvez, além da camomila, uma erva, né, que cura, um óleo essencial.
Um óleo essencial de quê, por exemplo?
Talvez de breu, de copaíba, né, que tem umas, né, uns óleos aqui do Brasil que são muito curador. Breu, na época eu até recebi dos índios, né, eles me deram a cera seca, dizem que é uma cura que eles sempre usavam. Eles chamaram, eu acho que a mescla. Mas, no final das contas, é hebreu. E como é uma coisa que tem uma raiz dentro da cura já há muito tempo, pode ser uma coisa muito, muito bom. Mas o que você está colocando, essas coisas meio do lado branco, já é uma coisa assim, muito bom.
E pode colocar água no lugar de iogurte?
Sim, sim.
Porque aí faz a fumaça. Porque se eu botar só pó, não vai fazer fumaça daquele jeito.
Entendi. É, eu coloquei, né, uma forminha em cima do gás e deu uma fumaça, funcionou, mas assim, só com gás, né?
Você colocou só pó? Só coisas em pó?
Uhum. É, tava torrando, tava soltando um cheiro, é uma fumacinha, né? Mas o cheiro tava bem bom, gostei.
Tá bom.
Até eu gostei.
Obrigada.
Nada. Ok. Eu vou só, como a Cris perguntou sobre a palestra, né? Qual foi o motivo. Eu sempre tenho uma certa dificuldade de conversar na tela com pessoas que eu não vejo, que não enxergo, né? Mas o meu motivo foram basicamente duas coisas. A chave e autoconhecimento. Autoconhecimento, quer dizer, nossas palavras e um cultivo da consciência, né? Se entendendo. Daí, praticamente, o que é o gancho? e o diálogo interno e a maneira como eu lido comigo. Classicamente, nós vamos adotar, nós vamos internalizar coisas que nós vamos ver fora. Por exemplo, muitos momentos dentro dos nossos relacionamentos são relacionados ou em conflito como padrão a gente viveu com os pais. Né? Então, como o pai falou com a mamãe, como a mãe responde, né? Como foi... essa relação, nós vamos repetir na busca dos nossos companheiros, companheiras. Né? Então, muitas coisas você pode analisar na sua maneira de lidar com relacionamento, você adota o papel do pai ou da mãe, né? Você vai no lado dos pais, ou você vai regredindo no papel da criança. Isso até é uma mistura como uma abordagem já um pouco terapêutica. Mas para deixar isso um pouco claro como nós funcionamos, tem um assunto para resolver. E você enche o peito, você fala, não, a gente não faz assim. Isso é tudo errado o que você está fazendo aqui. Então tem que lavar a louça diretamente depois do almoço. Ou você fala, não, mas eu não quero lavar a louça. Eu quero lavar a louça quando eu quero. Aí você vai no papel da criança. Então, quando você olha relação, ela é uma imagem que você internalizou, certo? Os dois, quando você chega reproduzindo o que você ouviu dos seus pais, falta espaço. Quando você vai regredindo, revoltando, obedecendo, você fica no papel da criança. Né? Quer dizer, você reproduz o papel que você vivenciou durante a sua educação. Os dois lados são estados emocionados, espiritualmente aflitos por emoção. Você está preso dentro, não tem como realmente entender o outro, mas também não tem como verdadeiramente expressar a sua criatividade, amor e compaixão. Então, aqui a ideia de entender o que está acontecendo aqui, quando você entra no papel do pai, ou quando você entra no papel da criança, entendendo a aflição e conscientemente trabalhando como um estado limitado. O que você precisa, e nesses estados, você precisa um amadurecimento. Certo? O que traz o amadurecimento? É o refúgio, as três joias. O reconhecer que você, na verdade, você é Buda. O seu verdadeiro ser não é limitado no papel do pai, da mãe ou da criança. Ele é Buda. O potencial já completamente aflorescido. Né? Ele já está maduro. O outro também é Buda. Então, trazendo esse conhecimento que... Vou ter que ligar o ventilador. Um ataque de mosquitos.
É o Brasil. Tranquilo, Galec. É o Brasil, Galec.
Seja bem-vindo.
Não, é o Brasil, mas ele é lindo.
Os mosquitos estão te dando boa-vinda, Galec.
É, já ofereceu um pouco de sangue para eles.
Vão ficar mais felizes aí, né?
É. Não, na Alemanha é assustador, né? Na minha infância estava assim. Tinha muito gafanhoto, besouro, insetos. Falta 80%. Quase não tem mais nada, né? É bom que, né, você não vai ser atrapalhado, mas isso falta na natureza, é chocante. Ok.
É, mas voltamos que aqui na Alemanha, eu nunca vi um mosquito com as pernas. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei muito assustada. Eram os mosquitos como se fosse uma aranha para nós no Brasil. Essas pernas, não, Galec, é sério. Quando eu vi aquilo ali, eu fiquei...
Geneticamente autoral.
Era e muito grande. Eu nunca vi um mosquito tão grande. Mosquito para nós é pequenininho.
Não, é assim, eles são perigosos. É. Se a pessoa não come suficiente chucrute, o mosquito leva a pessoa inteira embora.
Ah, é, vai nessa, galera, que ia ser uma tá piada, bom. Né? Tô entendendo, galera, aqui. Mas eu fiquei muito assustada com esses mosquitos, eu nunca tinha visto uma coisa tão grande. Um mosquito tão grande, é novo pra mim, pessoal.
Desculpe
a interrupção aí, mas foi uma piada, que a gente... Alegria sempre, né? Beijão.
Tá bom. Vamos lá no assunto, vamos. Então, o que importa, quando tem estado de rigidez, você se coloca acima de pessoa ou você se coloca embaixo da pessoa. Em outras palavras, são estados emocionados limitados. Felicidade, de lá não vem. Comunicação entre... Tá, pode comer. Uma comunicação onde valores são comunicados é impossível nesses estados. Então, tomada de consciência desses estados e depois acordar o saber, o conhecimento do refúgio. Né? Eu, na verdade, sou Buda, a pessoa também. Né? A minha comunicação é uma comunicação entre dois Budas. O que a gente aplica? O Dharma. A gente aplica, por exemplo, o trabalho com os... o trabalho com as emoções, né? Os cinco passos, trabalho com as cinco emoções, né? Já ensinei isso para vocês. Pode ser Lojong, a gente vai conversar sobre Lojong. Como trabalhar esses estados. Mas a coisa mais importante é Buda. A perspectiva que esse estado não é um estado intrínseco do nosso ser. Não é nós. É um véu. Né, que temporariamente vai bloqueando essa comunicação. Daí, o que a gente precisa também é sangha. Né? Nós precisamos voltar num processo de amizade para resolver os nossos problemas da comunicação. Então, por que eu conversei primeiro sobre isso? Porque isso cria o nosso diálogo interno. A maneira de desvalorizar nós mesmos, a maneira como nós estamos colocando força e pressão em cima de nós. Então, quando nós temos isso no diálogo interno, sem tomar consciência disso, ou em outras palavras, sem autoconhecimento, nós vamos reproduzir isso na comunicação com outros, como os colegas no trabalho, e também como nós vamos abordar e criar estruturas, por exemplo, uma empresa. Mas a empresa, ela poderia levar mais a consciência em consideração como um ser humano amadurece. Né? Você pode colocar ali em quadrado. Não? Aqui tem regras, você tem que fazer isso, depois isso, depois isso, depois isso. Se não, vou te mandar embora. Então, isso quer dizer, você empurra a pessoa dentro do modo da sobrevivência. Igual você empurra você em tensão, em uma vida sem relaxamento e uma comunicação limitada. Então, a ideia aqui, isso foi na palestra, de dizer que não tem uma possibilidade, uma abordagem sistêmica, como você vai vendo o chefe, não o juiz, não aquele que quer dizer, toca... não sei como chama isso, alguém que manda no exército ou que controla escravos, não assim, com essa força, mas mais como um catalisador, alguém que espalha a informação, que é aberto, que a informação sobe. Então, pensa bem, você é um ser, mas não uma pessoa. Você é um ser que processa constantemente informação, que vem de fora e vem de dentro. Você pode ver, não, eu estou muito tenso agora, estou muito irritado. Então, o que está acontecendo? Então, você para, aí você cuida, né? Você não pressiona dizendo, não, eu deveria ter um outro estado, não. Do contrário, você deixa a informação vir. Você busca essa tomada de consciência. Com essa tomada de consciência, você olha mais o que falta aqui. O que eu preciso contribuir que eu posso relaxar? Ou que eu posso soltar a minha raiva? Ou que eu posso me expressar? Né? Não só para mim, mas também para os outros. Então, quando você pensa nessa maneira numa empresa, em primeiro lugar, a informação tem que subir. Normalmente, ela desce. Né? Como a gente fica muito na cabeça, querendo que o resto do corpo, o resto do ser, obedece. Daí o chefe, ele acha que ele tem que mandar a informação dizendo como deve ser. E o empregado, a empregada, vai ter que obedecer e se conformar com a medida que lhe colocam. Daí, quando nós pensamos melhor, o chefe como um catalisador, ele acessa, ele toma consciência da informação que sobe e vai catalisando processos da solução, um processo de amadurecimento. Então, isso é muito diferente. Então, você solta um pouco as medidas e você veja que todo mundo ganha. Né? A pessoa que tem um emprego talvez simples, né? Que poderia ser considerado alguém talvez sem uma formação, sem educação, vai fazer parte do processo. Né? Ele não vai se perceber como alguém que fica embaixo da pirâmide, que vai ter que subir, mas desse início ele cresce, aprende como esse processo e ele meio amadurece e ele recebe a sua educação, o amadurecimento. Então, essa maneira, você começa com a informação que vem de você mesmo e vai acessando a informação como ela se comunica com todos os outros participantes e vai catalisando sempre os processos. Então, isso é a ideia, quer dizer, principal. E uma coisa, nem cheguei a ter o tempo para dizer isto, nós precisamos acessar a nossa criatividade que realiza, né? Que faz que temos uma ideia, aí nós expressamos essa ideia, nós modulamos, nós influenciamos o nosso redor e a situação melhora. Né? Então, por mim, da minha própria consciência, da minha própria força, vem um resultado bom. Então, o mais um humano pode sentir isso, ele vai se sentir fiel a si mesmo e ele vai se sentir potente. E, de uma maneira, no caminho espiritual, isso também é muito importante. Né? Primeiro, nós precisamos decidir que nós vamos querer nos liberar. E o que a gente coloca em obra? São as qualidades liberadoras, né, que a gente acessa, que brotam em nós, quando a gente dá espaço. Então, o que move nós a se expressar e bondade, amor e compaixão. Né? O mais você expressa essas qualidades liberadoras, o mais livre você vai ser. Né? Então, aqui a mesma coisa está acontecendo. Você usa o exemplo do Buda, você usa como referência os ensinamentos, você vai verificando se esse sentimento é isso mesmo. Se essa mudança que você está percebendo agora, como a prática, por exemplo, ou quando você solta a sua raiva, se isso é mesmo esse processo, até você tem confiança que é mesmo esse processo. A raiva se foi, estou me sentindo muito melhor, é mais aberto. Então tem a comunicação com a sangha, a comunicação com os professores para ver se cada um aplica as ferramentas, os métodos corretamente, para isso vai realmente culminar na liberação e o benefício para os seres. Então, dessa maneira, sim, você pode também liderar uma empresa onde todo mundo está se sentindo bem e trabalha na liberação do potencial humano, mesmo sem falar sobre um assunto espiritual. Então, isso mais ou menos foi a ideia, foi o que eu quis compartilhar ali. Daí, de outro lado, né, falando sobre a luta contra o ego. O início parece difícil, né, parece difícil porque a gente não sabe exatamente como atacar ele. Né, parece muito tempo no jogo, ele está com uma bola, ele manda e o jogo não vai na direção como a gente quer. E também isso, em partes, é porque a gente não sabe como funciona esse jogo. Né? Quais são os outros participantes, né? E o que é um resultado bom. E muitas vezes os jogadores estão jogando contra si. Ao longo do tempo, ao longo dessa conversa dentro da Sangha e com os professores, esse jogo vai se calmando um pouco. Não assim que a intensidade ela vai baixando, mas você meio conhece um pouco o papel de cada um. Mas a nossa maneira inicialmente é de falar sobre um ego, né, de ver como esse ego é, onde ele se esconde e como meu desfazer esse ego. Então isso está errado, né? Isso não funciona, porque na verdade não tem um ego, só tem esse momento aqui agora. O ego, o que a gente chama talvez egoísmo, ou quando nós estamos autocentrados, é uma mistura de várias coisas. Calma, amadurecimento, amadurecimento, isso quer dizer, nós vamos perceber algo. Isso pode ser ruim ou pode ser legal, não importa. Mas vocês, nós, vamos ter experiências. Né? Porque foi criado no passado, nós vamos experimentar algo. Né? Nós damos conta disso em fazendo o nosso melhor de não prejudicar ninguém e de contribuir positivamente. Então, isso vai, ao longo do tempo, melhorar o que vai amadurecendo. Isso é importante, não para o ego estar se... o suposto ego estar se sentindo bem, mas para ter as melhores condições para esse caminho espiritual. Então, isso, a consideração do karma é essencial nesse caminho para poder, para criar as melhores condições para nossa liberação e aquela dos seres, né? A gente tomou consciência, quando a situação fica muito, muito ruim, nós não conseguimos praticar, né? A gente não aguenta a pressão, a gente não aguenta o sofrimento e a nossa prática vai enfraquecendo ou a gente até perde a possibilidade de praticar. Então, isso, o karma que vem é importante. Mas quando vem o karma, nós acumulamos não só ações e reações, mas também uma maneira de padronizar a nossa reação. Né? A gente cai em automatismos, a gente chama isso tendências habituais. Então, o karma aparece e a nossa tendência é de entrar embate, né? A gente confronta, ou a gente apega, ou a gente se compara, né? Tem os cinco emoções, né? Na verdade, tem 51 estados mentais, nós podemos definir, mas as combinações faz milhares de possibilidades de sentimentos e percepções. Mas para simplificar, o que é ruim são cinco emoções. Né? Fora disso não tem nada ruim, mas tudo que é ruim fica dentro dessas cinco categorias. Então, essas cinco categorias são padrões de afastar, de querer perto ou de não sentir, certo? São as coisas básicas, as tendências básicas de como abordar. Então, isso está marcado, sim, como eu falei a última vez, em solidificar a experiência. No momento, nós estamos solidificando a experiência, nós criamos a sensação de um ego, de um observador. Tá? Isso é uma tendência que até nós levamos de uma vida para outra. A gente chama também o véu emocional quando a tensão fica muito alta. isso é o momento quando a pressão fica tão alta, nossa percepção tão alta, que a gente reage. Né? A gente comunica com os objetos, achando que eles são separados de nós. Mas a gente quer alguns objetos mais perto, outros mais afastados. Né? Então, isso é o que faz a nossa experiência. Ela está velada, certo? Com o amadurecimento do karma, a perpetuação das tendências habituais e energetizados, vamos dizer, para o véu das emoções. Pronto, agora temos tudo. Mas o que falta é o ego. Né? A gente não lida com essa palavra ego, mesmo se nos textos, das ações, tem essa palavra ego. Mas o que quer dizer ego na língua tanto do sânscrito de tibetano? O apego a um suposto eu. Né? Esse eu, ele muda o tempo todo, só nós achamos que ele é estável, que ele participa desse início até hoje em todas as experiências de entender a sua natureza, a sua característica ilusória e a nossa tarefa. Então, quando você fala agora, estou lutando com o meu ego, não é a melhor ideia de falar isto, né? Porque primeiro você está se cobrando. Depois você está afirmando algo que não existe, o ego. Melhor de diretamente olhar no apego, na emoção e com a visão e a tomada do refúgio, soltar o apego, certo? Aí vai simples. Vai olhando diretamente aonde aperta e vai entendendo quais são as forças que acordaram, que criaram essa solidez, esse escândalo na nossa mente, e vendo quando você toma consciência, isso já está no processo de se desfazer. Então, como nós aplicamos essa visão em outras pessoas, né? De dizer, olha só, essa pessoa, ela tem um ego. Ela está se apegando. Mas é muito importante que nós entendemos o sofrimento. Né? Se não, quando nós paramos com esse julgamento que a pessoa tem um ego muito grande, nós vamos entrar na luta. Né? E, na verdade, a gente se afasta dessa pessoa. Não, olha essa pessoa, como ela é muito ruim. Aí a gente vai ter que parar aqui. Mas quando nós entendemos que essa pessoa está sofrendo e de outro lado ela é Buda, nós podemos ficar no processo e ver, olha, se a pessoa se apega bastante agora neste momento, ela está sofrendo. O que eu posso fazer? O que eu posso contribuir para ela sofra menos ou até que ela pode descansar e se abrir para o reconhecimento, o que ela é verdadeiramente. Então, tem várias possibilidades, né? Nas atividades dos Budas, tem uma que é muito, quer dizer, uma atividade muito importante de pacificar. A presença dessa atividade deixa os seres assim descansar, né? Cria paz. Se você olha bem, isso já, assim, aconteceu para nós várias vezes. A gente ficou muito nervoso, muito irritado. Alguém falou, olha, respira um pouco. Espera um pouquinho. Espera um pouco. Isso também vai passar. Aí, a gente relaxou. Não porque a pessoa deu, tipo, uma dica muito inteligente, muito bem pensado. Não, mas ela quis criar paz. Ela quis que a gente descansa. Isso aconteceu na nossa infância. Até hoje, nós podemos valorizar a presença de um amigo que fala, não, vamos pensar com tranquilidade, não vamos brigar, não vamos falar só coisas negativas agora, vamos ver o que nós podemos fazer realmente. Então, a primeira atividade é pacificar. Então, quando uma pessoa fica com um ego muito, muito grande, talvez tenha uma possibilidade de falar num jeito mais devagar, o mais suave. Né? E talvez a gente pode dar até um exemplo, né? Para a pessoa pode acessar mais paz, né? Que ela saia um pouco da confrontação, que ela saia um pouco da carência e vai sentir, perceber um pouco paz, né? Depois, a outra atividade búdica é enriquecer. Enriquecer uma qualidade que percebe, para esse ser melhor, para ele pode amadurecer, espiritualmente, até fisicamente, ela precisa algo. Né? A Fernanda perguntou sobre como ela pode enriquecer a percepção de seres que sofrem de muita falta, né? Que sofrem muita fome, muita carência. Então, ela está procurando uma maneira de fazer algo bonito para os seres podem, assim, gostar, receber e ser enriquecidos. Sim, eles vão ser pacificados, mas a oferenda, até fazendo orações e até orientando e guiando uma pessoa, é uma maneira de enriquecer. Né? Você ajuda ela e ela sai da carência, ela está se sentindo bem cuidado e até valorizado. Né? Então, é enriquecendo. Tem outras qualidades, outras atividades, né, que são mais difícil, né, mais difícil para entender, e uma é controlar, né? E controlando, nós vemos isso muito quando nós lidamos com criança, né, uma criança, não assim que a gente vai só controlar se fez os deveres, né, se arrumou a cama, pode ser até, mas a ideia de controlar, de perceber que esse ser está fazendo um passo demais. Tem um ditado na Alemanha, sich weit aus dem Fenster lehnen, né? Quando você arrisca muito, isso quer dizer que você se coloca muito fora da janela. Aí num prédio alto, você pode até fazer isso. Só vem um momento quando é muito arriscado, porque você não volta mais. Aí você arrisca de cair. Então você está se equilibrando. Então nessa maneira nós podemos perceber que seres levado por emoção, obviamente, vão um passo a mais. Então eles arriscam perto de uma briga, uma criança que quer atravessar uma rua, daí tem a possibilidade de perceber isto, não de uma visão moralista, mas para evitar coisas difíceis. Daí você controla, você dá limite. Então, controlando, né, isso é uma atividade que tem que ser motivado por compaixão, né? Que agora nesse mundo é um conflito que esquenta muito. Eu acho que tanto no Brasil e o que eu vi na Alemanha também. O Estado, ele fala, não, mas a gente tem que controlar isso aqui. Daí todo mundo tem que usar uma máscara, os restaurantes têm que fechar, não pode mais assim visitar, essa coisa não pode fazer. Na França, eu acho, atualmente, uma pessoa só pode sair da casa uma hora por dia e tem que escrever um papel aonde ela vai, qual a razão dela de sair. Aí uma atividade muito controlador, né? Dizendo, olha, vocês não conseguem cuidar da sua saúde sem eu vou controlar vocês. É muito, assim, é muito difícil esse momento por causa das nossas leis, as leis humanas. Aí tem uma revolta em todos os países, na Alemanha também. Tem uma onda, as pessoas dizem, não, eu não quero que o Estado me controle assim. Eu tenho direitos, então eu insisto ter esses direitos. Senão eles tiram as máscaras. E então, eu não sei se eles estão revoltando de uma maneira infantil. Esse exemplo, né? O Estado, ele se coloca do papel dos parentes, né? Controlando, aí nós, cidadãos, são identificados com essa postura da criança, né? Então, é muito interessante. Ou, realmente, o Estado está verdadeiramente entendendo um perigo, né? Então, procurando realmente salvar vidas. Então, nós precisamos ver se isso é realmente compaixão e sabedoria, e só, quer dizer, uma atividade controladora. Então, essa atividade búdica de controlar e de evitar um dano. Aí depois tem uma qualidade que a gente chama, ela às vezes, feroz, o irado, que é uma atividade a mais difícil para entender e que criou, eu acho que na cena budista, o maior dano também. Quando você usa a aparência da raiva, a intensidade da raiva, para ensinar os seres, para controlar, para colocar eles no, no caminho. Mas isso é, quer dizer, muito difícil para entender, né? Quando alguém usa essa energia para acordar os seres, né? A ideia aqui é só acordar, não controlar, mas acordar. Bem, essas são as qualidades que os Budas ajudam, fornecem, para a gente pode ir além dessa perspectiva de um eu. Né? Tudo isso é um processo de amadurecimento. Bem, deixa eu ver aqui. Tem mais perguntas?
Eu tenho uma pergunta, Gaelic. Eu queria entender direito o que é esse processo de vitimização. E por que que parece que gera tanta raiva. Eu já vi, assim, já me senti, eu acho que a coisa da vitimização, a gente demora um pouco. Quando a gente está nesse lugar, a gente parece que não está vendo que a gente está se vitimizando. Mas depois, talvez depois consegue, eu consigo ir, pelo menos, me reconhecer nesse lugar. E vi que isso gerou muita raiva, mais uma vez. E também já tive no outro lugar, de ver, né, a pessoa se vitimizando e também sentir a mesma coisa. Sentir essa aversão forte.
Uhum. Uhum.
Queria entender o que é esse processo e talvez por que essa resposta, assim.
Uhum.
De aversão.
Uhum. Interessante. Ups. Mexi uma coisa aqui. Ok. Vocês estão me ouvindo ainda?
Sim.
Leto, ah, tá bom.
Certo. A gente está ouvindo.
Sim. Tá ouvindo? Sim,
pra
sim.
Mim aqui está ok.
Ótimo.
Olha que eu estou longe.
Ótimo. Então, primeiro lugar, a postura da vítima, vamos dizer, é uma resistência de tomar responsabilidade completamente. Né? Em primeiro lugar, é isso aqui. Isso envolve uma projeção. E vocês sabem, né, quando tem uma projeção, nós estamos vendo, por exemplo, uma pessoa ou uma situação, o mundo, como um filtro. Então, no momento da projeção, nós estamos projetando fora uma qualidade que normalmente a gente poderia se apropriar. Por exemplo, uma pessoa que eu não gosto. Ela faz algo que realmente eu não gosto. Então, nesse momento, eu tô, sim, projetando, levado pela raiva. Mas, de uma maneira, eu dou poder para essa pessoa. Então, no momento quando eu falo, não, mas essa pessoa está me incomodando muito. O que isso está acontecendo agora no estado me incomoda muito. Então, nesse momento, eu não tomo responsabilidade para o meu estado mental, né? Eu não quero ser sábio. Eu não quero sentir todas as dinâmicas em mim. é mais fácil dizer eu, Estado ou essa pessoa. Então, o que acontece que eu não entendo mais que o que está acontecendo é um resultado de muitas ações, de contribuição de muitos seres do passado que está culminando nesse momento. Tem uma lógica porque as coisas estão acontecendo, tem uma lógica porque tem o vírus. Então, de uma maneira, eu estou na negação, eu não quero saber a razão por que isso está acontecendo agora, e eu estou cobrando. Então, tem a projeção, tem a solidificação, tem a falta de entender por que essa experiência é exatamente aquilo, e eu estou projetando em algo e alguém. E, no momento dessa projeção, essa pessoa, no caso, se fosse uma pessoa, ela tem poder em cima de mim. Né? Se ela ria ou fica com cara séria, isso faz algo comigo. Claro, essa projeção pode também acontecer como desejo. Eu adoro essa pessoa. Eu quero ver tudo. Eu estava vendo todas as postagens do Instagram dessa pessoa. Essa influência, sempre de biquíni, sempre de bem bronzeado, de barriga assim, nossa, que bom. Então, eu quero saber tudo dessa pessoa. Né? Então, nesse momento, acontece a mesma coisa. Eu não quero tomar responsabilidade para o meu estado mental. Eu não quero a responsabilidade do meu bem-estar. Então, eu projeto isso em uma pessoa. Só o que acontece é que essa pessoa acaba ter poder em cima de mim. Se ela tem biquíni, se é homem, se é mulher, o que ela está postando, escrevendo, controla o meu estado mental. Eu estou solidificando algo e uma qualidade que eu tenho. E nesse momento não vejo em mim, mas eu vejo isso fora. Né? Em qualquer tipo de emoção tem isso, em qualquer tipo de situação onde tem a presença de emoção, tem uma forma de vitimização. Certo? Isso está acontecendo sempre. Então, quando tem vitimação, tem a presença do querer existir, de querer prazeres, né, de querer rótulos e também esse querer não sentir, né, de não sentir uma coisa. Então, essas o que a gente chama os outflows, essas correntezas inconscientes, né, que o Buda chama o sede, a raiz do samsara está ativado. Né? Então, quando isso está sendo ativado, tem projeção, tem emoção, e de uma maneira tem vitimação. Nós não podemos perceber a realidade tão como ela é, né? Porque a gente nega, a gente não quer, na verdade. A gente escolhe a saída fácil. Né? Deixa a culpa com alguém, como Estado, como líder, como chefe, como a esposa, como o marido, como as crianças, como o filho. Daí, não querendo tomar responsabilidade, a projeção não acaba. Então, nesse processo espiritual, é muito importante que nós vamos olhar na raiz dessa carência. Né? Não tem como se liberar sem carvar e ver a raiz desse comportamento. Então, primeiro, nós precisamos tomar consciência quando nós estamos fazendo isto. E tem sinais. Claro, tem a emoção, tem a falta de compaixão, tem uma tensão e tem uma sensação que o coração está fechado. Tem medo, tem insegurança, e tem uma falta de força de tomar decisões. São alguns sinais. Né? Você pode ver isso no fluxo da sua energia, você pode ver isso no fluxo dos seus pensamentos, você pode sentir isso nos músculos, você pode sentir isso no seu afeto. Né? Então, isso é a primeira coisa que nós vamos ver os sinais. Né? Quando a nossa mente está dentro desse papel, Claro, a gente poderia se cobrando. Não, mas eu não vou ser mais uma vítima. Não, assim, você quebra isso como um aperto. Mas você pode combater isso, em aspas, combater, quando você volta a sentir o que você quer verdadeiramente na sua vida. Quando você lembra as qualidades que você quer encarnar, as qualidades que você quer manifestar nessa vida. Você se lembra, né, o que move, em aspas, a sua inspiração para o caminho espiritual. E é essencial que você volta para esses primeiros momentos onde nasceu a sua espiritualidade. Por quê? Lá nasceu a confiança que, quando você olha no fundo do seu ser, você vai achar qualidades que vão te alimentar. O amor que você precisa e a clareza, a consciência que você precisa. A natureza da sua consciência, ou, em outras palavras, a sua verdadeira natureza. Então, você já recebeu essa dica, você já recebeu esse aviso da vida. A vida já falou isso para você. Quer dizer, os mensageiros já mandaram essa dica para você. Então, agora você já tocou, aí você volta. Então, como quebrar esse ciclo vicioso dessa vitimação e de lembrar o que você quer verdadeiramente? Daí você volta com essa confiança em si, você volta ao seu propósito, daí você não precisa mais de ninguém. Aí você não projeta. Quando você fica com raiva, você fica impressionado positivamente. Nossa, esse rapaz, esse homem, essa mulher, essa menina. Ou você fica com raiva. Nossa, mas esse pessoal da esquerda, esse pessoal da direita, esse líder espiritual, o meu chefe. Você olha o que move você nesse momento e simplesmente você desfaz esse véu. Mas você faz isso quando você volta nesse entendimento. Daí você vai sentir compaixão para o seu chefe, compaixão para os influencers bem bronzeados. Né? Você olha e você entende o sofrimento dentro do Instagram, do Facebook, mas você volta para seu propósito. Aí o Facebook, o Instagram, os chefes ou a política pede o poder em cima de você. Assim você se desfaz do controle. Então, o processo da tomada de consciência, quem é você e o que você quer fazer, o que você quer viver. Faz sentido? Quer dizer, é foda essa coisa da vitimação. Porque você, na verdade, acusa todo mundo outro ser o agoz. Às vezes é muito feio isso. Né? Às vezes, situações muito, muito feio estão acontecendo quando você está se vitimizando, porque, na verdade, você também está acusando o outro. Né? De ser o malvado, uma coisa assim. Então, é bem interessante de trabalhar isso, de ver quando nós estamos nos vitimizando, para se abrir para a nossa melhor contribuição para esse mundo, para a sociedade, né? Para a comunidade. Isso é importante.
E talvez, então, porque tem essa acusação, às vezes bem velada, que gera raiva da outra pessoa, né?
Sim, pode ser. A Pema Chodron, eu não sei que livro, se foi um artigo, não sei. Eu acho que foi ela. Tem essas imagens, né, que eu já vi na época da guerra do Vietnã, lá nos Estados Unidos, no início dos anos 70, fim dos anos 60. E tinha lá soldados protegendo com armas e, tipo, pessoas meio hippie colocando flor na arma dos soldados. E, claro, é a vitória do movimento pacífico. Pareceu assim. Só um desses caras que ficou soldado nesse momento, depois buscou o caminho espiritual e contou. Né? E contou para Pema Chodron que isso foi um momento onde ele foi o mais humilhado da vida dele. Então, bem interessante, né? Claro, seria legal que a gente pode deixar as armas e só plantar flor. Eu tô dentro. Mas, nesse momento, você não sabe o que esse cara, né, segurando a arma, o que ele quis. Por que ele virou soldado? E que talvez ele tinha um motivo nobre de proteger a sociedade, né, as pessoas do mal. Talvez foi a motivação dele. E ser acusado de ser violento, um assassino, humilhou ele muito. Machucou ele muito. Então, nesse processo da paz, o movimento, quer dizer, da evolução e emancipação da sociedade, nós precisamos cuidar muito que a gente não vai apontar os culpados. Nós precisamos primeiro tomar responsabilidade e vivenciar primeiro uma alternativa. Que não é fácil, é uma coisa que demanda uma consciência de um momento para outro. O que eu vou falar para outra pessoa? Que ele é o culpado? Ou que ele também pode contribuir numa uma maneira melhor no bem-estar de todo mundo? É muito delicado. E você pode ver que isso muda bastante o ambiente de uma discussão quando você sai da vitimação, da acusação, né? E que você realmente está abrindo o coração para entender o que a pessoa quer. E talvez tenha a possibilidade de perguntar a ela como ela pensa, como ela vai visualizando o resultado positivo. Muito interessante essa pergunta. Deixa eu ver aqui. Por que a gente coloca a resposta no outro? A Jorge está perguntando. Porque eu acho que eu expliquei. Cadê ela? Eu acho que foi já respondido. É medo, gente. É medo. Você poderia repetir os pontos para olhar sobre a raiz da carência, medo, insegurança, falta de força de tomar decisões. Como sentir os sinais, né? A raiz é o querer. Né? Quando eu quero, o que eu faço? Eu nego, eu quero reprimir a sensação de agora, eu quero uma outra. Né? Quando tem um querer, você tem a sensação de não ter. Isso também se traduz no afeto que você tem agora. Quando você nega você como você é agora, você queria ser outra pessoa. Aí você começa a olhar fora de você. Mas se eu poderia ser uma pessoa melhor, como vai ser? Com essa influência, ou como meu chefe, como meu pai, como a minha mãe. Então, quando você começa com essa sensação, eu não posso ser perfeito. Não pode ser. Impossível. Naturalmente, você vai ficar fora. Aí você vai ver valores fora de você. Então, isso quer dizer você está desvalorizando, você está negando uma coisa e você cria uma tensão com algo que você quer. Então, isso é a atividade desses quereres, né? Desses desejos que o Buda chamou sede. Né? O mais você queira é como tomar mais água salgada. O mais sede você produz, o mais matéria você joga no buraco negro, o mais ele suga. certo? Isso exatamente a mesma coisa com essa carência e essa vitimização. A carência é um resultado de nossos quereres. Quando você solta o querer, não vai mais sobrar carência. A carência é um produto de um estado mental. A carência não é um sinal de uma falta de algo. Eu vou repetir. A carência é um produto de um querer, um estado mental. Mas ela não é um sinal de uma falta de algo. Isso é o grande segredo de samsara. Esse entendimento. Né? Gendo Rinpoche falou, quando você para criar confusão, ela some nesse mesmo momento. É? Não tem, não é necessário de desfazer a carência. É necessário de olhar. Entender o querer, a tensão que se criou, e soltar. E você vai descobrindo, você vai realizar a sua perfeição.
Gaelic, licença. Você pode repetir, por favor? Soltar o querer. Se a gente solta o querer, a carência se acaba.
Acaba.
A carência não vem da falta de algo.
Não vem da falta de algo. Porque quando nós sentimos hoje carência, nós queremos repor algo. Parece que, tipo, a bateria está vazia. Aí você precisa carregar a bateria. Não é isto, não é isto. Está se sentindo muito assim, né? Você está carente, você quer amigos, você quer diversão. Só, claro, os amigos, eles podem comunicar valores. É muito delicado entender. Os amigos podem ser os seus demônios, né? Eles podem afirmar de novo a sua carência. Mas também os amigos podem dizer, cara, tipo, relaxa, você tá bem como você tá. Então, olha o que você pode fazer. Claro, os amigos podem dar um espelho e refletir qualidades, né? Dizendo, olha, eu gostei muito quando você cuidou de mim. Quando você me ajudou, para mim foi muito importante. É? Você pode comunicar qualidades, mas você pode também comunicar carência. Então, é muito delicado. Mas o princípio da carência, porque tem um querer, tem a sensação de não ter. Soltou o querer, essa sensação de não ter some nesse mesmo momento. Imediatamente. Né? Porque ela é um produto. Certo? Não é bem assim que você vai colocando, consumindo, chupando, como você vai num cigarro, como chama? Tragar. Não assim. Samsara é querendo preencher algo que falta. Né? Então, é muito importante entender esse processo, a raiz. Então, como você pode identificar? Você pode identificar isso na sua energia. Né? Você pode ver se naturalmente você está aqui, quando a mente está em pouso, você não luta tanto. Então, tem pouca carência. Se tem mais carência, os pensamentos correm. A mente pula para uma coisa, para outra. Os seus olhos estão buscando algo. Você está querendo ouvir algo especial. Então, você pode ver que o peito está, quer dizer, frio. Ele está um pouco apertado. Você tem uma tensão, querendo controlar certos sentimentos. A sua mente vai muito no futuro. Ela compara muito com o passado. Tem uma tensão muscular. Tem uma sensação de estar um pouco nervoso. Tem uma sensação de insegurança. Tem dificuldade de fazer uma decisão. Tem muito arrependimento. Né? Você está no supermercado e você não sabe o que comprar. Então, as Coca-Colas estão rindo para você, os chocolates estão te chamando, as batatas fritas as batatas estão fazendo promessas. Quando você me come na frente de um filme legal com uma cerveja, nossa, é muito legal. Você vai se sentir muito legal. Então, quando você olha muito, quando sai muita energia do, do seu olhar, todos são sinais de carência, né? Você pode ver se alguém te olha e você leva até um susto, quando você encolhe a sua barriga, quando você pensa, oh, será que eu deveria ter usado essa roupa? Né? Tem muitos sinais. Quando o fora impressiona muito, a escolha grande do supermercado parece demais. Isso é um sinal da carência. Quando não tem carência, você vai ver abundância. Mas você sabe o que você vai comprar. Eu quero comprar abacate. Eu gosto, mas também é bom. Mas eu vou lá e eu vou ver os abacates, se está maduro ou não maduro. Eu sei que eu vou comprar 5. Porque o preço é bom. Depois falta uma banana e pronto. Você não fica lá olhando nas outras coisas, o que ainda talvez tem, que pode ser legal. Né? Você vai, você sabe o que você quer. E se alguém fala, não, mas olha só, por que você não vai... Blá, blá, você é flexível. Ah, tá bom, pode ser. Então, vou lá, vou fazer, vou trocando. Né? Tem uma certa flexibilidade e tem uma coisa que é objetivo quando não tem carência. E ao contrário, quando tem carência. Quando o pé fica bem, no chão tem menos carência. Deixa eu ver aqui. A Marilice mandou um branco. Que questão é essa? Como lidar com pessoas com traço de psicopatia? Olha, isso é um assunto para um psiquiatra, né? Que, então, realmente uma coisa que eu não posso dizer de uma postura profissional. Mas tem, vamos dizer, distúrbios, né? Distúrbios que uma pessoa pode sofrer. Ela pode vir de certos comportamentos, pode vir de um uso de drogas, pode ser de um sofrimento, talvez na infância. Tem várias coisas, né? Pode até ser coisas traumáticas. É muito complexo, né? Então, seria errado que eu vou dizer que eu entendo isso. Mas tem distúrbios que são ligados no cérebro, no metabolismo do cérebro, que são coisas genéticas. E algumas dessas coisas, a gente não pode, assim, contar com a possibilidade que a pessoa muda. Ela pode se adaptar, né? Ela pode desenvolver provavelmente uma relação saudável, né? Ela pode ter uma certa consciência do que está acontecendo, mas tem coisas que não tem como curar. Né? Aí, quando nós temos, por exemplo, uma relação com alguém que sofre um distúrbio, é importante de saber de onde vem esse distúrbio e que nós podemos achar uma maneira saudável de lidar com isso, né? Ajudar a pessoa em certos momentos, mas nós precisamos também ver, nós estamos agora dentro de um síndrome de ajudar, nós precisamos alguém doente, em aspas doente, estou exagerando, eu não quero falar sem compaixão, mas tem esse padrão que a gente precisa alguém que sofre para a gente pode ser a pessoa que ajuda. Então, isso não seria uma relação madura que vai culminar em decepção. Mas quando nós sentimos verdadeira vocação de ajudar a pessoa, conviver com a pessoa com uma aceitação, eu acho que não tem problema, mas nós precisamos sentir onde é o nosso movimento. Nós estamos sentindo pena ou uma conexão verdadeira. Mas Gente, isso não é fácil. Isso realmente não é fácil. Uma grande amiga minha, ela surtou a terça vez agora. E a gente conversou, né? Eu tentei o máximo possível de acompanhar também os pais dela. Mas o avô tinha isso, né? O pai tinha, e ela me herdou. Então a pergunta é muito grande para ela se ela passou essa informação genética para a filha, né? Se a filha vai pegando isso porque ela não consegue segurar a onda. A pressão é muito grande, gente, muito grande, muito sofrimento. Então, ela tentou muito, muito, muito de segurar a onda. Mas o mais ela tentou, o mais tensa ela ficou. Né? Foi, é muito, muito difícil. E talvez não tem como ela ia segurar a onda. Ela só precisa saber dos sinais, né? Quando esse movimento se mostra. Buscar paz, segurança, aonde ela pode descansar, que essa fase passa. E tem pessoas, realmente, não tem como controlar, não tem como cobrar a pessoa de lidar melhor. Só apoiando ela o mais possível, criar uma âncora no momento atual, para a pessoa vai se sentir acolhida, que ela tem referência na sanidade. Né? Gente, eu não sou especialista nisso, mas o pouco que eu ouvi, que eu vi também, ou vivi, eu acho que é isso. Né? Tem coisas que vêm do cérebro, a construção do cérebro, que é mais forte que a vontade da pessoa de se curar. E outras coisas são processos que a gente pode pós-amadurecer e curar. E outros processos são processos que nós podemos acompanhar e ajudar. Não sei se isso foi uma boa resposta, Simi, para você. Né? Veja os seus limites.
Foi sim.
Veja os seus sim. limites. Veja onde você está. Né? Isso é muito importante.
Sim.
Né?
Gaelic? Sim, Gaelic. Eu não sei se você está me ouvindo.
Tô.
É só, eu gostaria que você só citasse os pontos que quando você fala para olhar na raiz da carência, você falou alguns pontos que eu achei interessante, que é o medo, a insegurança. Eu gostaria que você só pelo menos citasse para que a gente tenha mais confiança em si mesmo.
De repetir os sinais, para a gente poder entender os sinais, é isso?
E acrescentando, Gaelic, nessa pergunta que ela fez, como é que fica aquelas questões genéticas que tu falaste na tua amiga anterior, né? Que teve essa vivência, né? Então, como é que ficam essas questões genéticas de pai, mãe, né? Como tu comentaste na tua experiência anterior dessa tua amiga que te ligasse, que te ligou e que tu falasse agora. Obrigada.
Sobre a genética, realmente eu não sei dizer muita coisa, né? Mas a gente precisa aceitar que algumas coisas vão poder determinar certas percepções. Né? A nossa genética...
Genética espiritual, não sei. Essa coisa da espiritualidade na genética, desculpe.
Assim... A nossa experiência é uma mistura. É uma mistura das condições, tanto a genética, né, a cultura e várias coisas, e também a nossa vontade e os atos criados do passado. Né? É uma mistura. É muito difícil dizer que isso é exatamente um karma ou isso vem da condição de ser nascido nessa família, nessa cultura. Né? De onde vem exatamente? Quer dizer, até inútil, mas de ver quais são as dinâmicas que a gente pode usar para acompanhar, isso seria mais útil. Né? Então, você pode dizer, bom, tem a genética, né? Tem emoção, tem talvez erros, tem coisas que a gente pode melhorar através da alimentação, uma cura, um chá específico, né? pronto, a gente pode fazer o nosso melhor, né? Eu não sei se eu entendi exatamente a sua pergunta. Você quer saber sobre os sinais?
Eu perguntei quais são os pontos que a gente tem que identificar na gente, como medo, insegurança. Você falou assim, às vezes a gente está com falta de força para tomar decisão, a gente está fraco. Então, por isso, a gente sente essa carência.
Exatamente, né?
Mas quais são os outros pontos? Assim, eu posso sentir, né, no meu corpo que eu tô com medo, que eu tô com insegurança, o que mais?
Sempre atenção.
Oi?
Atenção.
Tensão.
Tensão. Isso é sempre um sinal, né? Quando tem muita tensão, se tem muita agitação. Às vezes a agitação pode ser tão grande que o meu sistema desliga e a gente dá um branco. Né? Isso também é um sinal. Né? Quando a gente não está percebendo mais nada, isso, na verdade, é um sinal de muita tensão. Às vezes a gente está confundindo isso. Né? Quando tem um branco, a gente acha que não tem nada. Mas, na verdade, tem tanto que, tipo, a mente desliga. Né? Mas, no caso, quando você quer uma referência que combina com tudo, segue o medo. Né? O medo é sempre onde é a falta de consciência. Né? Quando tem tantos sinais, aí segue o medo. E, um resumo prático. E deixa você sentir o que você não quer sentir. Né? O grande caso é a insegurança, medo. Ou a sua raiva, ou a sua tristeza. Né? Se você não sabe exatamente o que fazer, deixa você sentir o que você não quer sentir. Né? Travou, deu um branco, fica tenso, a mente corre muito. O que você não quer sentir nesse momento? A insegurança? Incerteza, o que vai acontecer? A dor de não saber quem é você, para onde você pretende? Então, deixa você sentir o sentimento. E quando você sente o sentimento, você vai ver que ele vem para passar. E você perde a preocupação. Né? O mais você se permite de sentir a tristeza, o mais aberto você vai ser para a alegria também. Né? Depois, né, vocês têm que te repetir o ensinamento sobre as emoções. Mas, assim, para resumir, isso pode dar uma dica.
Grata.
Quando tem a dúvida, segue o medo.
Talvez a Semi estava falando dos sinais da vitimização, que era emoção, falta de compaixão, coração fechado, medo, insegurança, falta de tomar decisões. Esses foram os sinais que eu anotei.
Depois me passa a pergunta. Obrigada.
Também quero.
Tá bom. Talvez a gente poderia fazer uma lista, né? Eu dei um curso na Alemanha, talvez isso pode ser também interessante. E tinha deveres, né? Todo mundo tinha que fazer deveres, compartilhar. Mas a ideia dos deveres não foi tirar uma nota boa, né? Mas qual foi o motivo? Ler os sinais, né? Você pode categorizar a nossa experiência em algo que é mental. Por exemplo, a sua mente pode aparecer assim bem grande, mas ela pode parecer muito pequeno também. Daí você pode ver a emoção, certo? Você pode ver a mente, você pode ver a emoção. E você pode ver o corpo, por exemplo. Você pode ver como você percebe, né? Se tem muita energia atrás do olho, muita clareza. Se você percebe sons de uma maneira muito distinta, ou fica tudo assim, meio assim, velado, não muito claro, né? Então, tem vários sinais, né? Como ver, como se relacionar. Tudo isso faz parte do Satipatthana. Vendo como a sensação do corpo, né? Como é o fluxo da energia, como é o fluxo dos pensamentos, né? Tem várias maneiras como se relacionar. E quando você entende como você sabe, em qual processo você se encontra nesse momento, o mais fácil seria de aplicar uma visão que ajuda, que amplia a visão, que deixa você se amadurecer. Talvez nós podemos ver isso novamente, né? Então, é a pressão do interior, do externo, do a gente chama segredo, das visões, mas também nós podemos ver em qual processo é a nossa consciência. Algo pesado, que é muito terra, né? Por exemplo, muito conectado com o corpo, ela é muito quente, né? Tem muito, muito calor, tem muito vento, isso quer dizer muito movimento, e tem muita ligação entre uma percepção ou outra, né? Isso pode ser algo racional, mas também uma percepção, e se tem muito espaço ou não. Né? Então, nessa maneira, você tem os cinco elementos e você pode se equilibrar. Por exemplo, se tem vento demais, você fica muito nos pensamentos, daí você pode acessar algo que mais terra, que equilibra. Quando move demais, vento demais, você pode acessar algo mais terra, né? A sensação onde você está, por exemplo, o contato do seu pé com a terra. Por exemplo, você tem uma lembrança ruim, né, que te ativa muito. Então, traz algo que estabiliza. Né? Quando fica muito parado, então você pode usar mais o vento. Né? Você olha mais nos seus pensamentos, como eles fluem, como eles vêm e passam. Quando falta ligação, você usa algo que mais água. Né? Então, tem várias maneiras de verificar onde nós estamos com o nosso processo. Talvez valha a pena que a gente toque mais nesse assunto, que a gente faz a nossa lista para depois jogar ela fora. Né? Você usa essa lista para entender sobre a nossa percepção, mas isso deve ser sempre uma porta onde você acessa o seu processo agora nesse momento. Ele travou? Ele é marcado para carência, para quereres? Ou ele é liberador? Mas tem várias maneiras, várias portas para acessar essa questão. Quando você pega a temperatura. De onde vem o querer, se não faz parte da... De onde vem o medo? Jorge, isso tudo começa com um erro. Tá? Isso começa com o desejo de intensificar a nossa percepção. Quando você quer intensificar a percepção, você amarra ela em algo. No momento quando ela amarra em algo, quando tem um foco em algo, você entrou na dualidade. Você produz a sensação de um eu. Quando você solta, isso se desfaz. Imediatamente. A gente esqueceu como fazer isso. A gente esqueceu a nossa verdadeira natureza. O que a gente sabe, o que a gente lembra... E apenas focar em algo. A gente foca nisso, depois a próxima coisa, depois a próxima coisa. E assim 24 horas. E, na verdade, nós usamos quase toda a nossa capacidade de nos convencer de ser alguém. gente usa o papo interno o tempo todo de não sentir que nós somos, na verdade, abertura. Para alguém que se acostumou de ser algo, a abertura é o inimigo. Na abertura, você percebe que você não é. Você não é algo. Você é tudo. Então, isso, quer dizer, a realidade é isso. Mas para alguém que usou essa estratégia de solidificar, de se relacionar o tempo todo com algo, ele vai ter o maior medo de soltar. O querer existir como um corpo, o querer existir como mente, o querer existir como homem, mulher, com nação, com uma corrente de consciência, cria o medo de não existir. Então, o mais você quer segurança, o mais medo você cria. O mais você quer existir, você cria o medo de não existir. Isso é absolutamente irrelevante para a consciência. Absolutamente irrelevante. Não existe essa questão para ela. Só nós envolvemos nós tanto com essa questão que a gente não pode ver mais nada outro. Daí, isso é o resultado. Mas quando você solta o querer, a consciência se encontra na sua verdadeira natureza. Quando a gente deixa criar confusão, ela some nesse momento. Tem uma pergunta sobre a carência. Quer dizer, Fê?
O Gaelic.
Oi, posso falar?
Pode, depois arrumou. Ih, tem muitas perguntas. Ótimo. Diga.
Tá, voltando àquele assunto que você está falando da carência, sobre... Não falta algo, é um querer. Na verdade, nada falta. E quando a gente tenta suprir essa carência colocando os objetos externos que a gente acha que faltam, a gente coloca no buraco negro e que aumenta o buraco. Mas eu consigo perceber tudo isso, concordo com tudo, sinto isso na minha experiência, mas ao mesmo tempo eu sinto também que às vezes traz alguma, assim, algo, por exemplo, se eu tô travada em alguma coisa, não consegui me realizar uma coisa que eu quero realizar. Aí eu vou e consigo aquilo que eu acho que me falta. Certo? Eu alimento o desejo, como você diz, cultivo o desejo, né? Às vezes traz esse destrava e eu consigo fluir depois de ter esse cultivo, entendeu? Então, assim, é como se eu também percebesse alguma coisa de bom traz também, sabe? Traz uma... De alguma forma, eu sinto alguma ajuda, apesar de perceber também todas as complicações que vem junto, né? Eu também percebo alguma ajuda nesse sentido e isso me deixa um pouco confusa para conseguir não mais ir atrás disso, entendeu?
Ok. A questão é muito interessante, né? Então, tem várias coisas que nós podemos ver. O prazer do samsara é um tipo de enganação. Claro, falando sobre isso, parece muito preto e branco. Mas qual a ideia? Você começa com carência. Daí você quer uma coisa. Ela tá ali. Aí você tem que se forçar. Trabalhando. Daí você alcança essa coisa. E a força que você investiu para alcançar, ela baixa. Então, o nosso prazer é essa distância. Criando. Realizou, tum. O investimento, a energia baixa. Só ele não baixa, aqui é a natureza da consciência, ela não baixa até aqui. Ela vai continuando manter uma atenção, porque ainda tem carência. Ainda tem essa ideia que eu sou uma pessoa que realiza coisas. Então, isso, a enganação do samsara. Vai assim, atum, mas não baixa até a natureza da nossa consciência. Né? Então, isso é o grande engano. Mas não é tão fácil também. Por exemplo, pensando em aquela, quer dizer, energia que é muito predominante, né? A energia da procriação da sexualidade. Então, quando você fala, não, mas eu entendi, eu estou criando um desejo, né? Depois baixa, estou me sentindo um pouco aliviado, mas demora uns dias, um pouco mais, eu já vou de novo, assim, atrás de alguém. Então, claro, é uma enganação, mas o que fazer com isso? Se a gente fala, tá, então, eu vou reprimir, não vou fazer isso mais. Daí a gente cria esse mesmo dilema. A gente não acessou o fundo da carência, né, as nossas necessidades, e não descobriu a nossa riqueza. Né? Então, o que fazer? Não é preto ou branco, não é sim e não. Né? A única coisa que ajuda verdadeiramente é de olhar o que fica atrás. Né? Eu talvez já contei, tem um amigo que não, a infância dele foi ruim e sentiu assim muita repressão sexual. Ah, ele foi se liberando, foi, só agora não pode mais parar, né? Então, sempre tem mais uma coisa, mais uma conquista e não consegue mais parar, né? Então, aonde é o limite? Aonde é o limite que eu vou fazer uma coisa e eu vou comer uma coisa legal e eu vou ter sexo, né? Eu vou abraçar, eu vou saborear o mundo e me liberar no processo, ou quando eu só aumento a minha carência. Então, isso vem da tomada de consciência das qualidades, né? Por exemplo, comida também traz energia para o corpo. É importante. Você não pode dizer que, ah, tá, eu só desejo, não posso mais. Né? Essa comunicação de alimentação. Mas também, entre humanos, não é só que a gente entra em contato só pelo desejo. O desejo é predominante, é uma força muito forte, uma força de muita carência. Mas não é só isso. Né? A gente ganhou a vida. Né? A gente tem um corpo, tem possibilidades, tem pensamentos, né? Tem um potencial muito grande. Então, isso foi um presente que veio da relação, até a relação sexual dos nossos pais, as relações que a gente tive, tanto as ruins e as benéficas, foram lições muito importantes para o nosso crescimento. Então, como eu posso julgar se fosse um ou outro quando eu vejo a mudança na minha mente? Quando eu vou no ciclo de criar tensão, eu vejo que algo está começando a faltar. Mas, por exemplo, eu posso comer uma coisa deliciosa, muito, muito gostoso, como um chucrute com um molho de raiz forte com creme com canela. Saborear isto e não, quer dizer, perder a consciência. Isso quer dizer, eu vejo o desejo, eu queria comer mais, eu posso cuidar desse desejo, eu posso comer. Se depois eu não tenho acesso a essa comida deliciosa, eu trabalho com a falta disso. Daí, por exemplo, se tem uma relação com alguém, sim, tem desejo sexual, tem tudo isto, sim, mas eu posso atender também esse desejo, eu posso até ter sexo com aquela pessoa e fazendo isso conscientemente, para ver que na relação humana, mesmo na relação sexual, que tipo, oh, sujo, desejo carnal, blá, 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 não, mesmo nesse momento, tem como trazer, trocar valores, qualidades verdadeiras entre humanos. Se você tem ou não tem, sempre tem essa possibilidade. Então, não assim que você toma a decisão, tá bom, é assim, agora eu não vou fazer mais isso, eu só vou fazer isso. Não, não é tão fácil, não. Nós precisamos perceber aonde está a nossa consciência. Em um minuto, ela faz, depois ela perde a consciência. É uma coisa que a gente vai, ao longo do tempo, fazer. Um dia é bom não fazer, não fazer um retiro, não vai fazer nada disso, comida super simples, nem vou usar perfume, não olho no espelho, tá, eu faço isso para aumentar esse foco. Em outros momentos, a gente vai saboreando, vendo, percebendo quais são as reações involuntárias que sobem da nossa, quer dizer, subconsciência. Né? Então, aqui, infelizmente, não tem aquela regra, mas tem a possibilidade de olhar atrás. Para quê? Para que estou fazendo isso? O que eu quero aqui? Né? Aí depois nós vamos ver que mesmo os desejos mais fortes que nós temos, o desejo de ser reconhecido, de ser aprovado, né, de trocar sensualidade com alguém, de comer coisas boas, né, de sentir êxtase, e tudo é carência. Mas o que fica atrás quando a gente olha assim? O desejo atrás de querer aprovação é de sentir, é viver o amor. Né? Quando a gente quer êxtase e a sensação de querer sentir a intensidade da nossa consciência quando ela se repousa em si. Então, quando nós seguimos esses desejos, nós vamos chegar em uma inspiração espiritual. Então, não descarta, não joga embora, né, os desejos, mas nós precisamos entender esses processos. E tem um processo que é muito importante, que eu acho, às vezes, nas comunidades espirituais, eles não falam muito sobre isso. Né? De ter carreira, né? De ter muitos amantes. Parece assim, olha só, essa pessoa tem um ego muito grande, tem muito desejo. Talvez não. Talvez a pessoa acessa a muita criatividade. Talvez ela tenha tanta coragem que é muito fácil para ela ganhar dinheiro, ter uma empresa grande. Talvez ela não se assusta com isso. Mas um dia ela fez o primeiro passo. Ela experimentou esses altos e baixos, e aprendeu. Mas tem que se arriscar, né? Tem que se arriscar no relacionamento, até financeiramente e, em aspas, coisas humanas, para desdobrar a nossa possibilidade da expressão. Né? Então, quando a gente faz assim, se força, conquista, ela não apenas alimenta a carência, ou tipo, isso é só o ego, não. Ela pode também afirmar a nossa qualidade da expressão no mundo. Então, isso também é importante. Né? Quando você já trabalhou num hospital, ou você já ajudou outras pessoas, você faz essa experiência que você pode ajudar. Né? Mesmo se talvez você vai ter um orgulho, né, achando que você é alguém que ajuda, mas você faz a experiência, você supera as dificuldades. Né? Quando você abriu uma empresa, sim, talvez você fica orgulhoso e você compra comida cara, talvez você pode dizer que uma parte é carência, mas também vem a confiança dessa expressão, e a confiança vem com coragem, né, que também é bom. Então, tem que ver. Um ano é isso, e o outro ano você já pega e você vai precisar uma queda, ou a vida vai te dar uma tapa na cara para fazer o próximo passo. Muito interessante a nossa conversa aqui.
Obrigada, Guilherme.
A Rosana já começou a lista. Ok. Vamos meditar um pouco. Para celebrar os nossos desejos.
Não
dá pra fazer
não?
Oi? Tá.
Tá? Então, Gaelic, essa coisa de eu começar a trabalhar, veio todos os medos relativos à sobrevivência, etc. Bem intensamente. E eu tô, assim, nesse momento, sentindo muita resistência, atitudes básicas, tipo, cuidar da minha aposentadoria, tipo, eu é um quase bloqueio, assim, eu tenho medo demais. Eu não olho, fico, sabe, enrolando eternamente.
Assim, não é fácil não, né? E medo vai ter, dificuldade vai ter. Em relação da resistência, né? Nós precisamos aprender de acolher a resistência. Né? Quando nós queremos ignorar ela, ou se forçar, isso não vai muito longe. Mas o que tem como acolher a resistência? Claro, na resistência tem um querer. Mas a resistência, ela é muito... às vezes pode ser muito sofisticada. Tem uma resistência de fazer tudo isso. Ah, que chato. Tipo, banco, papéis, né, organizando isso. Já tem... Porque não é agradável. Então tem a resistência. Mas tem uma segunda resistência, é a resistência de não fazer. Então, a gente resiste de fazer, porque é desagradável, mas a gente também resiste de não fazer. Aí o estresse aumenta e a gente acaba de não fazer, porque a gente quer um canto de relaxamento. Às vezes você pode ver, a resistência aumenta, 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 virou um estresse. E você busca algo assim para não. Você toma uma Coca-Cola, toma uma cerveja, liga a TV. Né? Porque o estresse fica tão alto que você trava. Daí você busca algo que, tipo, alimenta, você faz outra coisa. Então, como fazer? Primeiro, nós podemos começar, isso seria uma maneira de tratar, de ver enquanto nós estamos nos desvalorizando. Né? Então, isso quer dizer um querer aprovação. Na verdade, é um tipo de vergonha. E a vergonha é uma... Quer dizer, ela não é uma coisa. Mas acolhendo primeiro a vergonha é interessante porque a vergonha é o resultado de uma cobrança. Pode ser uma herança também, né, da infância, mas não importa de onde vem, nós estamos num processo de nos atacar constantemente. Tem um julgamento, né, tem uma certa autoagressividade o tempo todo. Quando nós soltamos essa ataque, uma vez você toma consciência enquanto você está se desvalorizando, que isso é uma pressão que você coloca, soltou essa pressão, você já vai sentir um alívio. E a previdência, né, de cuidar do tempo da depois, pode depois virar uma valorização da sua vida, né? Então, isso pode ser positivo. Mas, primeiro, nós precisamos começar com essa desvalorização, tirando ela, e também sempre acolhendo a resistência de fazer o que é necessário. Soltando essas duas resistências, o caminho está livre de fazer as coisas. Basicamente, o nosso grande inimigo é a nossa cobrança. Aí você ou solta, né, a cobrança, que é querer a aprovação, de querer ser amado, você solta isso diretamente. Ou você faz Tonglen, com essa tendência, ou na maneira do Chö, você convida essa cobrança como tipo uma pessoa. Né? Quando você entra em contato com isso, você vai ver que ela pode até aparecer como uma pessoa. Daí você comunica com ela. Porque dentro da cobrança, na verdade, tem uma vontade boa. Ela vai te dizer, não, mas olha, eu quero que dá tudo certo na sua vida. Eu só queria avisar que nada ruim acontece na sua vida. Então, você pode comunicar com o medo ou a cobrança, criando como uma pessoa, é entender o motivo dela. Então, ela é pura força de vida que só não se alinhou, que ela entrou em embate, em oposição. Mas quando você entende tanto esse lado, que você entende que cada um desses lados quer ser um amigo, quer ajudar, você pode experimentar que eles vão se alinhando. Daí eles se viram uma força criadora, né, que realiza os seus projetos. Realiza os projetos e ainda ganha um monte de dinheiro. E na velhice só toma champanhe.
Guilherme, mas se tem essa desvalorização como assim, base nesse processo, eu não teria que trabalhar direto com essa, essa desvalorização? Não sei.
Sim, só você precisa acolher ela primeiro. Você precisa entender ela. E mais fácil quando você entende o motivo dela. O que seria a desvalorização? Isso é um espelho, uma imagem. Quando, como criança, você quis se abrindo. E o mundo falou, não, não, não assim não. Você tem que ser assim. Aí depois vai dar certo. Então você aprendeu. Quando você se desvaloriza, você vai ser recompensado depois. Certo? Isso é uma coisa que a gente aprendeu. Então, agora tem a tendência de se desvalorizar. É pior se isso vem na coisa espiritual também. Fica budista, assim, super. Ah, eu ego, assim. Ah, tá. Não, ah, yeah. Uhum. Uhum. Não, eu sou terrível mesmo. Você tem razão. Vai reproduzindo essa coisa só dando, tipo, um toque, uma maquiagem espiritual. Não funciona dessa maneira. Então, tem um motivo por que nós estamos nos desvalorizando. Quando nós entendemos por que nós estamos nos desvalorizando, nós podemos entender que, na verdade, é uma busca de sanidade. Só a gente foi desviado para a porta errada. Mas o desejo de plenitude, o desejo do amor, não é ruim. Só a gente achou que isso vem de fora. Aí a gente acredita muito na nossa inadequância. E esse acreditar em inadequância não é neutro. Não é algo parado, é algo ativo. Né? Quando você acredita que você não é o que você deveria ser, é uma pressão que você coloca. E a gente poderia soltar essa pressão. Tá? Então, tem que entrar em contato com isto, vendo que isso é tensão, daí solta. Se você quer, mas talvez você quer continuar a se desvalorizar. Ok.
O Gaelic, uma sugestão, licença. Você queria fazer uma meditação? Quem sabe a gente não podia, você podia guiar a gente num exercício de soltura disso aí.
Tá, podemos ver. se vocês querem soltar, mas talvez vocês não querem soltar.
Ah, a gente não quer, mas a gente quer.
Ah, tá. Tá, então.
Good, good. Good idea.
Ok. Muito simples. Muito simples. Não precisa pensar em ser, não ser, certo, errado. Deixa você só sentir. A sua mente faz naturalmente. Acorda agora da sua memória, da sua subconsciência, se você quer dizer assim, uma situação que você resista muito. Pode ser uma tarefa que você não gosta de fazer. Talvez uma memória que você não quer lembrar. Talvez uma pessoa que você resista. E veja como isso se manifesta agora. Pode ser ganhar dinheiro, vida profissional. Deixa você sentir como o seu corpo reage. Como a sua mente reage. Atenção. Talvez um frio. Talvez uma agitação. Não importa qual for. Deixa você acolher exatamente isso. Deixa isso acontecer. Se manifestar naturalmente. Explora agora, nesse momento, sentindo essa reação involuntária. Se agora essa situação e sensação é algo que você empurra ou algo que você segura. Talvez tenha um sentimento que você empurra ou tem um sentimento que você quer segurar. Não importa qual for, se está muito claro a minha pergunta ou não, explora como empurrar ou segurar e contativo. Deixa você sentir plenamente esse esforço da resistência. E como isso é contativo? Veja se você não poderia soltar esse esforço. Veja se você vai soltar e quando. Só a semana que vem ou agora. E agora, o mais possível, solta esse esforço nessa resistência. E solta mais um pouco. Percebe um pouco o que mudou. Os músculos na mente. E acorda mais uma vez, a segunda vez, a situação que você resista. a situação, a memória ou a pessoa, que você resista e acolhe todos os pensamentos e sentimentos em relação disso. E percebe, deixa você sentir se a resistência agora é a mesma. Veja se a reação é a mesma ou ela já enfraqueceu. Se tem muito ou se tem pouco, acolhe a sua resistência. Deixa ela se manifestar plenamente. E percebe novamente o esforço que você está fazendo. Talvez você empurra algo. Ou você segura algo. Qual for, percebe o cansaço. E veja novamente se você não poderia soltar esse esforço. Como você abre suavemente a sua mão. E você vai abrir mão. E quando? Segunda-feira, semana que vem? Ou agora? E mais uma vez, solta. Solta o mais possível esse esforço. E mais. E mais. E a terceira vez acorda a memória. Dessa situação. Que você resiste. E veja se a sua reação involuntária, corpórea, mental, é a mesma ou já um pouco mais fraco. E acolhe essa reação, deixa ela subir. Deixa você sentir essa reação. E solta ela como você deixa uma borboleta voar da sua mão. Dá espaço. É mais. É mais. Por um momento, deixa você se repousar. No espaço onde tudo isso aconteceu. Nesse espaço consciente que resiste e solta. Então, muito obrigado.
Então, obrigada, Gaelic.
Muito bom ver vocês.
Obrigada, Gaelic.
De nada.
Obrigada.
Obrigada.
Obrigada, Gayle, que seja bem-vindo.
Muito obrigado. E depois vamos ver se, talvez no Jardim Botânico, a gente pode fazer um encontro da meditação, chamar as pessoas, né? Se tem, ou talvez pode ser, né, uma...
Ou no Parque da Cidade, não precisa ser tão longe, né? No Jardim Botânico.
Não, vocês me informam, a gente combina.
Ai, que legal, ótimo.
Né? A gente vai trocando ideias, tá bom?
Yes, yes.
Tá bom.
Aproveitem aí no verão. Eu me conto toda.
É.
Tchau, Guilherme.
Agradeço. Boa noite para todo mundo.
Boa noite.
Um abraço na Quênia.
Doce.